Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 35. A glória de Cristo como o cabeça do coletivo de dois chamado de matrimônio. Tópico, F. A condição de Cristo como cabeça que auxilia a esclarecer a união conjugal segundo o princípio de Deus, parte 3. 1 Coríntios 11, 1 até 3. Sede meus imitadores, como também eu, de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vo-los entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo varão, e o varão, a cabeça da mulher, e Deus, a cabeça de Cristo. No tópico anterior, vimos que um dos motivos para que os filhos deixem os pais para estabelecerem o matrimônio está relacionado ao fato de Cristo ter sido estabelecido pelo Pai Celestial, que é o cabeça de Cristo, como o cabeça sobre cada casal constituído e no qual o homem é também considerado como o cabeça da sua esposa. Entretanto, quando observamos o texto no qual Paulo declara que Cristo é o cabeça do marido, pode ser observado que Paulo não está fazendo esta referência somente sob o contexto do marido deixar pai e mãe para que o casal tenha a Cristo como o cabeça do seu matrimônio. Quando Paulo apresenta a condição de Cristo ser o cabeça, ele o faz em referência a ele mesmo, ou seja, ele está fazendo uma referência a si próprio para exemplificar um princípio mais amplo. Quando Paulo diz, mas quero que saibais, ele está dando sequência ao aspecto onde ele disse para as pessoas serem imitadoras dele no que concerne a serem também, pessoalmente e individualmente, imitadoras de Cristo e no que concerne a estas pessoas terem sido fiéis em terem retido os princípios de Cristo que ele, Paulo, compartilhou com elas. Mas quero que saibais significa que Paulo estava deixando claro que ele não era cabeça para nenhum cristão, apesar de ser um exemplo de como alguém deve imitar a Cristo e apesar de ter sido usado por Deus para falar e escrever aos cristãos muitos dos princípios centrais sobre a vida cristã. Através das declarações acima referenciadas, Paulo vem esclarecer que, além de deixar pai e mãe para ter Cristo como cabeça da vida e do matrimônio, nenhum casal deveria adotar qualquer outra cobertura sobre as suas vidas, pois esta é uma posição exclusiva de Cristo Jesus sobre todo marido e sobre toda a união conjugal. Ora, se Paulo, sendo quem ele era diante de Deus, sendo apóstolo do Senhor Jesus Cristo, disse que ninguém deveria ter outro cabeça a não ser Cristo, muito menos ainda poderão outras pessoas serem cabeças de maridos e de outros casais. A exclusividade que Paulo, no início da primeira carta aos Coríntios, declarou sobre o fato de Cristo ser o único fundamento sobre o qual uma pessoa deveria edificar a sua vida, agora, em uma parte mais avançada desta mesma carta, é declarada por Paulo também em relação a Cristo ser o cabeça exclusivo de um matrimônio. Convém observar ainda que Paulo não diz que o marido é o fundamento da esposa, pois este somente Cristo é, mas Paulo declara que Cristo, em relação ao marido e à mulher, é o cabeça exclusivo do marido, assim como o marido é da sua própria esposa. Nos versos seguintes aos citados na introdução deste tópico, Paulo ainda esclarece a exclusividade de Cristo como o cabeça da seguinte maneira. 1 Coríntios 11, 4. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. 1 Coríntios 11, 7. O varão, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do varão. Ora, se juntarmos o verso 3 do capítulo 11, que declara que Cristo é a cabeça de todo homem, ao que é dito no verso 4, que declara que todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça, podemos ver que o varão casado, o homem unido pelo matrimônio à sua mulher, que cobre a sua cabeça com outros instrutores, guias, filosofias e rudimentos humanos ou até com a cobertura dos pais, é um homem que desonra a Cristo. Não bastando isto, juntamente com a desonra a Cristo, o varão adulto que se sujeita a uma cobertura ou tutela espiritual sobre a sua vida, que não seja exclusivamente o Senhor Jesus, impede que a glória sobre a sua vida, que é devida exclusivamente a Deus, seja atribuída ao Senhor, lembrando que Deus não autoriza, jamais, que a sua glória seja dada a outrem. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor, as imagens de escultura. Isaías 48, 11. Por amor de mim, o farei, porque como seria profanado o meu nome. E a minha glória não a darei a outrem. Salmos 115, 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Um varão adulto ou casado segundo o princípio de Deus que aceita cobertura tutelar ou espiritual sobre a sua vida que não seja a cobertura exclusiva de Cristo como o seu cabeça, desonra a Cristo e entra na esfera de profanar o nome de Deus, tentando ir contra Deus ao procurar atribuir a glória de Deus a outrem. Assim como toda mediação que não é feita através de Cristo não é aceita entre Deus e as pessoas em geral, assim também nenhuma mediação que não seja feita por intermédio de Cristo é aceita entre Deus e os casais estabelecidos por uma união matrimonial segundo o princípio do Senhor. Nem ainda para que um matrimônio tenha seu início reconhecido diante de Deus é necessário que haja mediadores que realizem este casamento, pois as Escrituras nos dizem que deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, e, com sua mulher, serão os dois uma só carne. Segundo o que foi estabelecido por Deus desde o início, aqueles que fazem ou materializam um matrimônio de um homem e de uma mulher são o homem e a mulher quando se unem um ao outro depois de deixarem pai e mãe. Na vida de Isaque, vemos que Abraão, o seu pai, o auxiliou na escolha da sua esposa e atuou para apresentá-la como uma opção a seu filho, e não sem a concordância de Rebeca. Entretanto, ela somente se tornou de fato a esposa de Isaque quando este também a tomou para si como a sua esposa, conforme narrado a seguir. Gênesis 24, 62-67. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laairoi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo, quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse, este é meu senhor. Então, tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca, e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim, Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Nos dias de Isaque, não era necessário dizer que um casal não necessitava de um sacerdote para tornar-se unido diante de Deus, pois nem Abraão e nem Isaque estavam sujeitos a sacerdotes humanos. O único sacerdote a quem Abraão se submeteu foi a Melquisedeque, que também era rei eterno da justiça e da paz conforme já procuramos explicar anteriormente. Desde o princípio, quem estabelece o matrimônio diante de Deus é o noivo e a noiva, sendo que as questões de demandas por sacerdotes espirituais para fazerem esta celebração somente surgiram ao longo dos anos. E isto, por questões de tradições e filosofias dos próprios seres humanos e para tentar dar um crédito às funções sacerdotais que nem são reconhecidas perante o Senhor. Várias vezes nas Escrituras, o Senhor nos ensina a estarmos atentos a não sermos enredados por tradições e filosofias segundo os homens, e ainda repete a admoestação para permanecermos firmes em Cristo Jesus, conforme exemplificado abaixo. Colossenses 2, 8-9. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porquanto, nele, habita, corporalmente, toda a plenitude da divindade. Além disso, nem mesmo na revogada e obsoleta ordem de Arão, a ordem sacerdotal segundo a lei de Moisés, havia qualquer indicação da participação dos sacerdotes ou levitas quanto à celebração de casamentos ou matrimônios. Nos dias atuais, há pessoas que se dizem ser ministros do Evangelho de Cristo e que, por causa disto, têm autoridade para declarar um casal como marido e mulher diante de Deus. Entretanto, em nenhum lugar do Evangelho de Cristo há o estabelecimento de tal prerrogativa. Pelo contrário, é a partir da vinda de Cristo em carne ao mundo e da pregação do Evangelho de Deus que a simplicidade para o estabelecimento de um matrimônio é reenfatizada. É a partir da vinda de Cristo em carne ao mundo, e da sua ressurreição dentre os mortos, que a questão de Cristo ser o único cabeça sobre o casal é declarada de forma ainda mais clara, enfática ou evidente. Ninguém na história humana respeitou tanto as mulheres como Cristo o fez. E ninguém recebe tanto o homem como a mulher, sem distinção de um em detrimento de outro, para estarem nele como Cristo fez. Os sacerdotes que se dizem autorizados por Deus para realizarem matrimônios não somente não estão autorizados pelo Senhor para fazê-lo, pois a pregação do Evangelho de Deus não confere a ninguém esta autorização, como também nem estão autorizados para serem sacerdotes espirituais na vida de outros, pois Cristo é o único sumo sacerdote eterno que faz a mediação das pessoas, em tudo, com o Deus eterno. Se a própria posição sacerdotal de uma pessoa que se intitula ministro do Evangelho em relação à mediação de outros já não tem qualquer validade diante de Deus, pois isto é uma forma velada de tentar reestabelecer princípios da Ordem de Arão, e se nem na Ordem de Arão os sacerdotes eram estabelecidos para realizarem matrimônios, muito menos válida, diante de Deus, é a realização de um matrimônio por aqueles que nem são aceitos pelo Senhor para esta função. Aqueles que fazem o casamento de um casal, segundo o princípio de Deus, são o noivo e a noiva depois de deixarem pai e mãe para se unirem um ao outro. Se for possível e for do interesse dos noivos ou dos pais dos noivos fazerem uma celebração do casamento, isto é algo que pode ser feito e que, inclusive, é exemplificado em diversas ocasiões nas Escrituras. Entretanto, ainda assim, quem faz o casamento, é o noivo com a noiva, deixando pai e mãe e unindo-se em uma só carne ao cônjuge, sabendo que eles dois o fazem perante Deus. Um noivo e uma noiva que compreenderam o princípio de Deus para o casamento, ao serem perguntados sobre quem fez o seu casamento, deveriam estar prontos a responder, com convicção, que eles mesmos é que se casaram ou se unirão, eles mesmos é que fizeram o seu casamento e que Deus foi a principal testemunha da união de um com o outro. A pergunta quem fez o casamento, biblicamente falando, é até bizarra, pois visto que é o noivo que casa com a noiva, como alguém externo a eles poderia fazer o que somente os noivos podem fazer? Algumas pessoas podem achar bonitinha a realização do casamento em um templo chamado de espiritual ou acharem muito espiritual diante de Deus ter um sacerdote que celebra o pacto dos noivos, mas tudo isto simplesmente não condiz com as Escrituras em nenhum de seus aspectos. Se, por exemplo, um sacerdote oficia o casamento, o noivo ou a noiva podem vir a pensar que foi o sacerdote que os uniu e podem não entender que toda a responsabilidade da sua união é por opção própria dos noivos diante de Deus, pois eles próprios se uniram no ato conjugal. Se um sacerdote oficia o casamento, o casal pode vir a pensar inapropriadamente. 1. Que é a suposta bênção de sacerdotes que os fará prosperar. 2. Que depois de casados, precisam continuar correndo atrás das supostas bênçãos de sacerdotes para a continuidade exitosa da sua vida conjugal. 3. que ao transferir aos sacerdotes o estabelecimento do matrimônio, também devem continuar buscando a orientação para as suas vidas junto a estes em vez de buscá-la direto em Deus. 4. Que devem fidelidade à ordem de sacerdotes que fez o casamento deles. Ou seja, quando um casamento começa sob a ideia de necessitar de mediadores para que seja estabelecido, o casal também tenderá a pensar que precisará dos sacerdotes mediadores para a vida que segue após a sua união conjugal. Quando os cônjuges pensam que o casamento deles se estabelece através de sacerdócios humanos, eles também tenderão a pensar que precisarão de sacerdotes similares quando tiverem desafios a serem enfrentados. Eles tenderão a pensar que necessitam recorrer primeiramente às pessoas externas ao casamento, e não diretamente a Cristo, para obterem soluções para os seus desafios e problemas. Entretanto, uma vez que um homem se uniu à própria esposa, a aliança foi de um para um diante de Deus, e os dois são, primeiramente, e através da graça e da ajuda de Deus, responsáveis diante do Senhor pela sua vida conjugal. Deus nunca chamou e nem quer oficiadores espirituais de casamento, pois a realização efetiva de um matrimônio é entre o noivo e a noiva diante do Senhor que os vê em todo o lugar em que estiverem. A realização do matrimônio segundo o princípio anunciado desde o início é simples assim. Primeiro, o pretendente ao matrimônio deixará pai e mãe. Segundo, o homem unir-se-á à sua mulher. Terceiro, o homem e a mulher se tornarão uma só carne entre eles e diante de Deus. Quarto, Cristo é o cabeça de cada um dos cônjuges como membros do corpo de Cristo, e Cristo, ao mesmo tempo, é o cabeça do marido, e o marido da esposa na questão da vida conjugal daqueles que se unirão pelo matrimônio. E uma vez que a realização efetiva do casamento é feita de fato entre os dois que se unirão, também são eles que vão responder por este matrimônio diante de Deus, diante de si próprios e diante da sociedade. Além disso, conforme foi visto no capítulo anterior, se cada pessoa prestará contas de si mesma a Deus, e de que os guias humanos nada podem fazer por outra pessoa na prestação de contas de cada um dos noivos perante o Senhor, porque o casal vai querer ter outros guias a não ser, primeiramente, o Senhor Jesus Cristo. Pessoas podem ajudar casais na sua vida conjugal, podem se oferecer como irmãos de fé e de oração, ou como amigos. Entretanto, ninguém tem uma autorização dada por Deus para a posição de querer liderar, guiar, chefiar ou ser sacerdote de um casal estabelecido pelo matrimônio segundo o princípio do Senhor. Tendo em vista que Cristo é o mediador individual do homem e da mulher que se casam, Cristo também é o mediador do casal para com Deus, não fazendo sentido cada um do casal ser guiado individualmente por Cristo, ser abençoado por ele e, quando se casam, passarem a precisar de alguém externo para lhes mediar perante Deus. A união matrimonial que é segundo o princípio de Deus não prevê na aliança conjugal também uma associação com a estrutura religiosa A, B ou C, e nem os noivos passam a fazer parte de alguma associação dos casados. Nada disto. Eles, simplesmente, são um homem e uma mulher que se unirão para viverem como marido e mulher também, primeiramente, diante do Senhor de suas vidas. Algumas pessoas insistem em dizer que no casamento, os noivos também precisam fazer uma aliança com Deus. Entretanto, se os dois já estavam aliançados individualmente com Deus através da nova aliança e Deus reconhece a união de um homem que deixa pai e mãe e se une à sua esposa, por que teriam que fazer ainda um outro tipo de aliança com Deus? No princípio, era simples e não complicado como as pessoas passaram a fazê-lo. Através do casamento, ninguém faz aliança com Deus. A única aliança com Deus possível de ser feita é a nova aliança mediada individualmente pelo único mediador que é Cristo. E quanto à aliança com Cristo, cada um a faz pessoalmente pela fé no Senhor. O casamento é a união do noivo com a noiva. É a união 1 mais 1, testemunhada por Deus. Neste ponto, nos parece que ainda cabe mais uma ressalva sobre a celebração do casamento, pois o fato de uma união matrimonial estar sendo feita entre o noivo com a sua noiva não implica em dizer que os noivos não possam comemorar ou festejar a sua união como testemunho perante outros. Uma festa de casamento pode ser um momento de grande alegria. Pode ser o testemunho do desejo dos noivos se unirem um ao outro sob a união matrimonial. Porém, se eles estabelecerem o matrimônio sob o regime de algum sacerdócio que não seja diretamente o Senhor Jesus Cristo, este matrimônio começa a ficar sujeito a estar em desonra a Cristo e a Deus, a quem exclusivamente deveria ser atribuída a glória, independentemente do tamanho da celebração do casamento. Na celebração do casamento, os pais, obviamente, podem orar e pedir que o Senhor abençoe os seus filhos e filhas no novo passo de vida que estes passam a dar, se alegrar com eles, falar algumas palavras de carinho a eles, bem como os filhos podem honrar aos seus pais que cuidaram deles até este momento. Entretanto, ainda assim a essência da realização do matrimônio é deixar ao homem a seu pai e mãe e unir-se à sua mulher, e, com sua mulher, serão os dois uma só carne. Um noivo e uma noiva podem desejar celebrar com seus pais, parentes e amigos a união que passarão a estabelecer. Ou os pais podem querer oferecer uma festa aos noivos e convidados para comemorarem o começo de uma nova união conjugal que irá iniciar. Entretanto, quem está fazendo a união efetivamente, são o noivo, o homem, e a sua noiva, a mulher. E novamente aqui, segundo o princípio de Deus para o matrimônio, não há necessidade de nenhum oficiador espiritual desta união conjugal. Por outro lado, se um homem realmente deixou o seu pai e a sua mãe, e se une no matrimônio à sua própria e única esposa, isto perante Deus está feito, quer tenha festa ou quer seja um simples momento singelo entre os noivos. Quando observamos o exemplo de Isaac e Rebeca citado acima, vemos que não houve nenhuma festa e nem os pais de Rebeca estavam presentes quando a sua união com Isaac foi estabelecida. O primeiro casal que se uniu em matrimônio após um ter sido apresentado ao outro foi Adão e Eva, e só Deus estava lá para testemunhar e reconhecer esta união. Portanto, quando o Senhor Jesus reafirma o princípio dito desde o início, de forma alguma ele está retornando à lei de Moisés e suas regras, pois esta somente veio a existir depois de mais de 400 anos da aliança de Deus com Abraão. O Senhor Jesus estava reafirmando a maneira simples, mas muito assertiva que havia sido estabelecida por Deus desde o princípio e a qual diante de Deus nunca sofreu alteração até os dias atuais. Assim, de forma alguma, estamos incentivando aqui que casais unam-se sem falar com os seus pais ou que desprezam o seu consentimento, pois parte do deixar os pais para unir-se em casamento também pode implicar em consultar e avaliar com os pais sobre a decisão de deixá-los. Entretanto, ou por outro lado, também estamos querendo evidenciar a simplicidade que há em relação ao estabelecimento de um matrimônio entre um homem e uma mulher perante Deus. Além disso, é depois de deixar o seu pai e a sua mãe é que o homem unir-se à sua mulher, não antes. Todo o processo de aliança pode ser muito simples, mas isto não significa que não há um caminho apropriado a ser seguido. Se um homem se unir a uma mulher, mas não de acordo com o princípio de Deus, ele não está nem na vontade geral de Deus para o solteiro e nem na vontade geral de Deus para o casado. Logo, ele não está na vontade geral de Deus para o matrimônio e estará diante de empecilhos para alcançar a vontade específica de Deus para a sua vida. Uma pessoa pode não concordar com a forma de união conjugal que Deus definiu, e ainda, praticá-la de forma diferente. E de fato, muitas vezes, Deus permite que isto ocorra ainda que não consentindo com a ação praticada, pois Cristo também reina permitindo as pessoas fazerem opções e buscarem seus próprios caminhos, conforme vimos no capítulo sobre Cristo reinar sobre tudo apesar das pessoas fazerem opções contrárias à vontade de Deus. A questão que está em foco aqui, porém, não é se uma pessoa pode ou se não pode algo, se consegue ou se não consegue fazer alguma coisa, mas a questão é se um homem e uma mulher amam a vontade de Deus acima dos preceitos humanos ou se amam mais a forma que eles próprios querem usar para conduzirem as suas vidas e alcançarem os seus almejados prazeres. Em muitas situações, um indivíduo pode optar pela sua própria vontade, mas com isto, também rejeita a vontade de Deus, amando mais a sua própria vontade do que a vontade do Senhor. E conforme a sua opção, a pessoa também se coloca em posição de colher segundo os caminhos nos quais escolheu viver e andar. O fato das pessoas não seguirem a instrução de Deus para o matrimônio não significa automaticamente que Deus vai castigá-las, por exemplo, com infertilidade, que não vão conseguir obter riquezas materiais ou que não vão ser prósperos profissionalmente aos olhos do mundo. Deus não age assim, e muitas vezes o Senhor continua concedendo coisas boas inclusive para pessoas soberbo para constrangê-las por seu amor por elas. Mas enquanto as pessoas persistirem em resistência à vontade geral de Deus que em tudo é boa, perfeita e agradável, elas não experimentarão o melhor da vida do Senhor para elas, podendo, algumas vezes, até ficarem sujeitas a ter uma vida abundante na terra, mas sem, contudo, receberem a salvação eterna. A Bíblia afirma que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mas muitos preferem as suas próprias vontades ou as que são sugeridas pela sociedade, pelo mundo e pelo diabo. E se uma pessoa escolher as vontades que não sejam a de Deus, e não se arrepender delas em tempo, estas escolhas a conduzirão também aos caminhos das respectivas colheitas destruidoras, ainda que estas às vezes pareçam tardar. Por fim, neste tópico, entendemos que outro aspecto relevante sobre o casamento em nossos dias é a questão do seguir as leis civis para realizá-lo, podendo estas leis, inclusive, serem para a proteção dos noivos e dos filhos que eventualmente venham a ter. Entretanto, ainda assim, é o noivo e a noiva que têm a responsabilidade diante de Deus de terem realizado a união conjugal entre eles. Desta forma, se houverem pessoas tentando, através de leis, proibir o que Deus estabeleceu para a união conjugal ou houverem pessoas na sociedade consentindo com o que Deus não consentiu, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. 1 Timóteo 4, 1-5. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos, com ações de graças, pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e, recebido com ações de graças, nada é recusável, porque, pela palavra de Deus e pela oração, é santificado. Deus criou os alimentos, e também criou o casamento. E tudo o que Deus criou é bom, ainda que as pessoas queiram negá-lo ou desprezá-lo. Ainda que alguns queiram proibir o casamento ou distorcer as instruções celestiais, se um casal estabelecer um casamento de acordo com o princípio de Deus, o que foi estabelecido segundo Deus e diante de Deus é o que prevalece perante o Senhor. Embora o matrimônio civil possa vir a ser muito útil para muitos casais e o testemunho civil possa somar em benefício aos casamentos em vários povos, a grande ou principal testemunha de todos os matrimônios segundo o que foi estabelecido desde o princípio ainda assim sempre foi e sempre será o próprio Senhor Eterno. Malaquias 2, 14-15. E dizes, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, sobejando-lhe espírito. e porque somente um. Ele buscava uma semente de piedosos, portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Por mais que venha a seguir procedimentos de leis civis, o casamento é primeiramente uma união do noivo com a noiva perante Deus e pela qual eles respondem a Deus ainda que as leis do país mudem e venham a tornar flexível o estabelecimento ou o rompimento dos matrimônios em discordância com a vontade de Deus. Uma união civilmente aceita não é necessariamente aceita diante de Deus, e uma separação civilmente permitida não é necessariamente aceita por Deus. Assim, a questão da fidelidade de um casal diante de Deus é, acima de tudo, de acordo com os princípios que o Senhor estabeleceu. Quando o homem deixa pai e mãe e se une à sua própria e única mulher, eles passam a estar unidos diante de Deus pelos atos que eles próprios fizeram e que foram testemunhados pelo Senhor. Concluindo, gostaríamos de considerar ainda que muitas pessoas, ao verem ou reverem os princípios estabelecidos por Deus para a questão conjugal, talvez os estejam vendo depois que já estabeleceram uniões conjugais e que talvez ainda não estejam alinhadas com a vontade de Deus. Nestes casos, cabe a elas se apresentarem em humildade e arrependimento diante de Deus para também buscarem do Senhor a instrução para saberem o que fazer para que as ações indevidas que adotaram possam ser perdoadas, mas também tratadas sob a direção pessoal de Cristo. Salmos 25, 1-12. A Ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em Ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Com efeito, dos que em Ti esperam, ninguém será envergonhado, envergonhados serão os que, sem causa, procedem traiçoeiramente. Faze-me, Senhor, conhecer os Teus caminhos, ensina-me as Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Lembra-te, Senhor, das Tuas misericórdias e das Tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso, aponta o caminho aos pecadores. Guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher.